Pois é, 8 horas 11 minutos, nesse horário mesmo. Está no ar o espaço de todas as torcidas, é hora do 11 minutos. Quem está com a gente hoje convidado é o Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom mineiro, grande abraço, bom dia.
Bom dia, Gisiel, bom dia, Rita, bom dia, Rodriguinho. Para todos os ouvintes do programa Conexão Senado.
Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar do balanço do Campeonato Brasileiro, né? Terminou o Campeonato Brasileiro de todas as séries, todo mundo já foi premiado, já teve festa de premiação, a gente vai fazer um balanço do campeonato e também nós vamos falar também do Mundial de Clubes. Mas agora...
Você já pensou em ser sócio do seu time de coração?
Pois é, nós estamos falando
Não estamos falando de iniciativas como sócio-torcedor, em que o torcedor paga uma mensalidade, tem a sensação de que está ajudando o clube e ainda tem direito a benefícios como descontos na compra de ingressos no estádio. Quando falamos de ser sócio, é no sentido de comprar ações do clube, como acontece com uma empresa. A ideia está por trás de um projeto aprovado pela Câmara e que chegou aqui no Senado.
Provavelmente essa proposta vai ser discutida em conjunto com outro projeto já apresentado aqui no Senado. É o que cria o sistema de sociedade anônima de futebol.
Um clube ou uma federação poderia se transformar numa SA, uma sociedade anônima, com venda de ações no mercado e administração mais transparente, seguindo as regras das bolsas de valores.
Esse projeto é do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. A intenção é que os clubes brasileiros tenham um regime semelhante aos europeus, com uma administração mais profissional.
Então nós queremos profissionalizar, permitir que haja sociedades anônimas no ambiente do futebol, que possam lançar suas ações, que possa haver investimentos e critérios próprios de sociedades anônimas, com governança corporativa, com profissionalismo de gestão, com controles internos, para evitar problemas que a gente vê de maneira muito recorrente nos clubes de futebol.
Bom, tá aí então, essa é uma das ideias, clube ou federação se transformar numa SA com venda de ações no mercado. Rodrigo Rezende, foi um xará seu, Rodrigo Pacheco, que também é lá da sua terra, do Democrata de Minas Gerais, que propôs. Você também está alinhado com o Rodrigo Pacheco?
Pois é, Gisiel. Essa é uma discussão que perdurou aí por 2019, né? Passou por 2019 toda, principalmente por causa do projeto que está na Câmara dos Deputados, que já foi aprovado e agora vai ser discutido no Senado. E aí, no texto, você e a Rita falaram muito bem, né? Há, inclusive, a possibilidade que esse projeto que vem da Câmara, com esse que está no Senado, do senador Rodrigo Pacheco, sejam apensados ou sejam discutidos de forma conjunta, porque tratam, em alguma medida, do mesmo tema, né? Tem algumas diferenças, claro, um pode ajustar o outro, um pode colaborar com o outro, mas tratam do mesmo tema. É uma discussão porque as dívidas dos clubes brasileiros hoje estão estratosféricas, né, Gisele? Alguns clubes não têm condição mais de manter o futebol com a dívida que ele tem. E é sempre bom lembrar que um clube, posso pegar como exemplo um clube que teve um número revelado na semana passada, o Botafogo, né? A dívida do Botafogo se aproxima aí de R$1 bilhão, né, de reais. Entre todos os tipos de dívidas que estão incluídas, trabalhistas, fiscais. E o clube não é só futebol, né? O clube ele envolve uma série de atividades, uma série de patrimônio, né? Essa questão do sócio, vocês falaram muito bem, né? Não é só o sócio torcedor, existem outro tipo de sociedade nos clubes, mas ainda não funciona como uma empresa. Então esses novos projetos que vêm surgindo, eles querem dar esse caráter empresarial, esse caráter de sociedade anônima aos clubes, principalmente na área do futebol, porque aí ficaria realmente uma administração diferente, voltada para um estilo de administração diferente, mais empresarial, que também tem suas vantagens e desvantagens, é claro. A vantagem é essa transparência, a vantagem é, claro, essa possibilidade de investimento, mas a desvantagem, se é que a gente pode considerar desvantagem, é uma pressão maior sobre dirigentes. Acho que menos pessoas vão querer assumir, né, esse tipo de empresa, embora, é claro, assumindo, essa pessoa vai ter comprometido seu patrimônio junto com o clube, né, ou com a SA. Então é algo que vai ser muito discutido, eu acredito, no Senado. Já passou na Câmara, né, um projeto. Muitos clubes veem nisso a salvação. Ao mesmo tempo, há uma crítica do projeto, alguns colegas já fizeram matéria em relação a isso, porque o projeto, em certa medida, ele perdoa ou ele é muito brando com dívidas passadas. Uhum. Isso é sempre uma discussão que a gente tem, né? Como é que fica... Quem fica a responsabilidade por essa dívida tão grande já ter aparecido nos clubes?
Né? E o passivo, né? Como é que fica?
Exatamente. Então, vai ser um projeto muito legal da gente acompanhar a discussão, certamente, no 11 Minutos em 2020. Gisele, a gente vai conversar muito na redação sobre ele, imagino, e vai trazer as nossas discussões, as discussões dos senadores também, para o nosso quadro aqui.
Quando a gente fala hoje sobre o clube se transformar numa SA, numa empresa, com ações na Bolsa de Valores, enfim, fica sempre aquela ideia de quais seriam... Por exemplo, no Brasil, clubes que já estariam mais ou menos encaminhados nessa rota de tentar fazer algo parecido. A gente vê essa questão aí do Flamengo hoje, por exemplo, que teve um campeonato ou um ano de 2019 assim, fabuloso, difícil até de se repetir em uma outra oportunidade, portanto que o Flamengo conquistou de títulos e de jogo bonito e de unanimidade com relação a um belo futebol, mas a gente não pode esquecer que isso não aconteceu assim, 2019 e pronto, o Flamengo explodiu como um time espetacular. Isso está vindo há 6 anos atrás, o Flamengo abatendo dívida, tendo uma responsabilidade maior com as suas finanças, contratando bem, cuidando da base, enfim, leva um certo tempo para florescer esse trabalho e o que eu acredito que acontece muitas vezes no futebol brasileiro, e não sei se você concorda comigo, Rodrigo, é que no futebol brasileiro há sempre uma pressão enorme por resultados imediatos. E isso pode trazer uma certa frustração com relação a esse assunto. O que é que você pensa a respeito?
E aí, no caso de uma empresa, por exemplo, né, a empresa tende a ter um planejamento estratégico, sim, tende a ter um planejamento de longo prazo. E como é que um gestor de futebol, um gestor, claro, né, com seriedade, com compromisso, ele vai poder garantir num balanço, garantir numa expectativa de longo prazo, ele pode garantir um título, né? Não tem como, né? Eu imagino, principalmente num futebol tão disputado, né, como o brasileiro, você garantir título, falar, eu vou ganhar a Copa do Brasil daqui a 2 anos, porque a Copa do Brasil tem lá 50 milhões de reais de premiação, né, para entrar no balanço da empresa. Então é difícil também, né? Vai ter que ser criada uma nova, eu acho que uma nova geração de dirigentes, né, também, de alguma forma, né, Gisele?
Isso, inclusive, isso.
A gente vem acompanhando, o Palmeiras passou por isso, né, também na semana passada. Está mudando essa questão dos dirigentes, porque antes o dirigente era quase aquela coisa criada no clube, né? Era alguém que estava ligado ao clube, uhum, a família ligada ao clube.
E passava de pai para filho, né?
Era alguém do conselho, que está ali 30 anos no conselho e passava a administrar. E a gente já vê mudando esse caráter, esse papel mesmo do dirigente, que os clubes agora estão contratando dirigentes, às vezes de outros clubes, né? Estão contratando pessoas relacionadas com o futebol. A gente tem um exemplo, eu sempre gosto de citar o Thiago Escuro, que é atual gestor do Bragantino, né, que está associado com a Red Bull e foi campeão da Série B nesse ano. O Thiago Escuro passou pelo Cruzeiro, ainda novo, né, depois fez outros projetos em vários clubes, agora está fazendo um projeto com sucesso lá em Bragança Paulista, e vários clubes agora nesse final de temporada, início de 2020, querem levar o Thiago para ser administrador desse clube, né. Então vai mudar, vai criar também uma nova geração de dirigentes, vai ser muito interessante acompanhar, né? A gente não vai acompanhar só as contratações dos jogadores, do atacante camisa 9, mas talvez o dirigente que vai administrar isso tudo seja tão importante quanto esse cara que vai fazer o gol.
É porque hoje é muito, a visibilidade vai muito realmente para o jogador, e eu acho que deve ser assim. Agora, é preciso a gente entender que não existe só o departamento de futebol. Se você não tiver uma administração forte, focada, um planejamento feito com seriedade, uma execução bem planejada, isso simplesmente não vai acontecer. Não é uma questão só de vou contratar. A gente já teve casos outros de times, de grandes clubes que privilegiaram contratações milionárias e que acabou frustrando todo mundo porque não funcionou. Ou seja, é uma estrutura que tem que ser criada em torno do futebol para que isso realmente possa vir a dar certo. Você está muito...
Cruzeiro que eu diga, né?
Pois é. O Cruzeiro, infelizmente, é também um dos exemplos que a gente pode citar com relação às duas faces da moeda, né? O Cruzeiro teve aquela fase muito interessante de ganhar tudo que aparecia e depois entrou numa fase de uma administração absolutamente caótica que acabou... dando com o Cruzeiro aí na Série B para o ano que vem e numa situação muito complicada, porque de dívidas, né? De ambiente muito ruim internamente. Então, a gente tem exemplos para ver em que se basear. Né? Esse do Bragantino é um, a gente já teve da Parmalat Palmeiras, já teve exemplo aí de outros clubes que fizeram gestões que se pode se basear para fazer alguma coisa parecida. Mas é preciso que, como você falou, haja uma mudança de mentalidade, principalmente uma mudança de geração de administradores para que isso possa mudar.
É isso aí.
Bom, vamos continuar falando sobre futebol aqui, com relação... na semana passada a gente fez um balanço aí também do Campeonato Brasileiro. Fazendo uma projeção aí para 2020, meu caro Rodrigo, você acha que a pisada vai ser a mesma da agora do campeonato de 2019? Ou tem muita coisa diferente acontecendo aí para 2020?
Olha, Gisel, a gente na Série A do ano que vem, eu acho que continua a briga entre Flamengo e Palmeiras, né, no título, até pela capacidade de investimento. Palmeiras agora com o Luxemburgo, né? Uhum. Inclusive fechou o contrato com o Palmeiras, clube que ele já conquistou bastante coisa, inclusive um bicampeonato brasileiro.
E o Palmeiras queria mesmo era o Sampaoli, né? Verdade.
Exato.
Era essa.
Agora vamos ver o Luxemburgo com dinheiro, com opção de contratação, ele podendo montar o time, que ele vai plantar, né? Então, é a grande chance de retorno, né? Embora ele tenha feito um trabalho até em certa medida interessante no Vasco, embora o Vasco pudesse até alcançar mais coisas, eu tenho essa opinião, no campeonato, o Luxemburgo vai dar uma cara ao Palmeiras. O Flamengo, mantendo essa base, agora já contratando novos, contratou um jovem do Náutico, né, de 18 anos, Thiago, se não me engano, parece ser muito bom jogador. O Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro, está encaminhado também. Enfim, o Flamengo se reforçando, né? E eu acho que os jogadores vão querer jogar no Flamengo, tem isso também, né? O pessoal quer, aquela história do Rio corre para o mar, né? Os jogadores vão verificar qual clube está fazendo sucesso e vão querer ir para ele.
É uma grande vitrine também, né? Uma grande vitrine.
A gente vai ter essa curiosidade de ver como vai ser o Bragantino na Série A ano que vem, né? Todo mundo esperando, já fez 3 contratações de jovens, né? De promessas aí do futebol, o Alejandro do Atlético, o zagueiro do Independiente Del Valle. Então tá montando um time muito jovem, né? Porque a ideia, já voltando até um pouco no assunto, né? Sendo tratado mais como empresa, né? É ter lucro no futuro, né?
Isso.
Então, quando você contrata um jovem talento, a ideia é que ele estourando você possa vender.
Ele se valoriza,
então, assim,
né?
E aí... a gente vai ter essa curiosidade. E tem os clubes que sempre chegam, né? Grêmio e Inter lá no Sul, né? Que sempre dão trabalho. O Santos, né, com essa... Será que o São Paulo vai deixar alguma semente, né, nesse time do Santos, embora tenha saído do clube? Vamos ver. Vai ser bem interessante acompanhar o ano pós-2019 rubro-negro, né, porque não dá para negar isso.
É verdade.
Não foi do Flamengo.
Foi.
E aí, como que os outros clubes vão se mexer no ano que vem?
Tá na hora de 2020 alguém acordar, porque senão o Flamengo vai continuar ganhando tudo que tem pela frente. Por falar em Flamengo, amanhã já tá definido aí com quem o Flamengo vai jogar, né? É o Al Hilal, não é isso?
Al Hilal.
Al Hilal, na semifinal desse Mundial, o Flamengo realizou já o último treino na preparação para a semifinal do Mundial de Clubes. Rodrigo, a pergunta que não quer calar, você acredita numa tragédia do Al Hilal bater o Flamengo e o Flamengo não ir para a final do Mundial?
Meu Deus do céu, aquele gordo.
Não, mas já aconteceu com o Mazembe.
Ele é muito gordo.
Já aconteceu com outros times. Não é que eu esteja dizendo que isso vai acontecer, mas futebol, você sabe como é que é. Como é que o Flamengo ganhou do River Plate? Em 5 minutos fez... Virou numa partida que estava praticamente o River
jogo
já...
O jogo só acaba quando não termina, é? Rapaz.
Pois é.
Exato. Mas a tendência é o Flamengo classificar, né?
Sim.
O Al Hilal mesmo passou um certo aperto na fase de quarta de final,
Sim.
com esperança da Tunísia, que é um time mais fraco, se a gente considerar assim. Então, o Al-Hilal, a tendência é que o Al-Hilal não dê tanto trabalho com o Flamengo, sempre lembrando que futebol é isso aí mesmo, né? Se você der bobeira, o outro time faz 1-0, fecha lá a casinha, né? Põe 10 jogadores lá na frente do gol e não toma gol e termina o jogo. Mas a tendência é que dê Flamengo e Liverpool, né? Eu vi um pedaço do jogo do Monterrey, que vai enfrentar
O Liverpool,
né? Na semifinal. Monterrey, que é o time do México. O Monterrey é engraçado que ganhou por 3-2, tem um ataque muito bom, mas a defesa é problemática. Com o Liverpool, né? Se o pessoal jogar em alto nível, Salah, Firmino, nossa senhora, eu imagino que vai ser um jogo fácil pro Liverpool também. A tendência é que no sábado, né, que é a final, que a gente possa ver mesmo Flamengo e Liverpool, Gisele.
Tá, e nessa final de Flamengo e Liverpool, eu tenho uma tese. Eu acho o seguinte, pelo que jogou o Flamengo, o Flamengo tem condições, claro, amplas de ganhar do Liverpool. E eu diria até mais, ganhar até num placar que para muita gente poderia ser um placar elástico. Como também vejo a possibilidade do Flamengo tomar um sacode do Liverpool. Tá muito parelho essa questão, o que denota um nível do Flamengo, mundialmente falando, assim, muito bom. Mas como são dois times que jogam muito pra frente, é promessa de um jogo, não vai ser jogo de 1-0, né? Eu acho que isso aí vai alguém vai ganhar e vai ganhar goleando.
É um diagnóstico difícil. A gente vai saber mais exatamente como está o Liga. O Liga está com alguns desfalques, né, também do time considerado titular. Nesse jogo contra o Monterrey, com que vontade que o Liverpool está nesse campeonato, né? Dizem que o Liverpool é o único clube europeu, junto com o Real Madrid, que se interessa pelo Mundial, por não ter... O Real Madrid já ganhou várias vezes, né? Leva muito a sério. E o Liverpool nunca ganhou e sempre perdeu para... Já perdeu para o time brasileiro duas vezes, né? Para o São Paulo e
para o Flamengo. Flamengo, 81.
Já perdeu para o, se eu não me engano, para o Estudiantes, para um time da Argentina também, né? Já chegou em finais várias vezes e não ganhou. Então é um título que falta lá na prateleira do Liverpool. Então pode levar com seriedade em função disso, nesse momento que tem um time excelente, né, para ganhar. Não sei, acho que o jogo contra o Monterrey vai dar a cara de como o Liverpool está encarando esse Mundial. Se encarar com seriedade é muito difícil para o Flamengo, embora o Flamengo acho que dê aperto, né, vai dar trabalho. Mesmo que a gente falou do Al-Hilal com o Flamengo, embora eu acho que aí o nível de Flamengo e Liverpool se aproxime mais, os níveis de competitividade, né, mas o Flamengo tem que se superar, a gente tem mesmo ainda um pouco de, eu acredito, né, de diferença em relação ao futebol europeu, mas quem sabe, né, de novo é a mesma história. O Flamengo faz ali 1-0, 2-0, fecha a casinha, Rodrigo Caio e Maris pegando tudo ali, né, fechando na defesa, enfim. Tudo pode acontecer e quem sabe o Flamengo seja também bicampeão em cima do Liverpool novamente, né? Bicampeão mundial.
Pois é, né? Tem toda essa história também por trás que faz desse jogo do sábado um jogo muito esperado. Para amanhã você já crava aí 3-0 pro Flamengo, né?
Amanhã acho que vão pôr 3-1 pro Flamengo. Acho que o Al-Hilal pode fazer um golzinho. É o ex-time do Jesus, né? Acho que os jogadores vão querer fazer um golzinho.
Querer fazer um golzinho para fazer uma graça.
3-1, Flamengo.
3-1, seu placar, Rita. Flamengo.
Acho que 2-1.
2-1?
2-0, talvez.
Eu acho que é 3-0 pro Flamengo.
Acho 3? Que 3-0. Os caras vão estar que tá.
É. E aí no sábado é outra história. A gente vai decidir isso aí no 11 minutos de sexta-feira. Rodrigo Rezende, obrigado pela sua participação sempre especial aqui no Onze, Rodrigo.
Verdade.
Gisele, deixa eu aproveitar e mandar um abraço especial pro pessoal de Boa Vista, de Roraima, pode
Sim,
ser?
Sim, pois não.
Sabe por quê? Porque na semana passada teve o sorteio da Copa do Brasil, né? E o Cruzeiro vai sair de Belo Horizonte e vai a Boa Vista enfrentar o São Raimundo.
Ah, né? Que legal.
De Roraima, né? Que também, eu estava pesquisando, também veste azul e branco, né? Então teremos um duelo de azuis em Roraima. Vai ser bem legal, né? O Cruzeiro, a Copa do Brasil permite isso, né? Essas viagens de clubes considerados grandes pelo interior ou por cidades mais afastadas, para o norte do país, para cidades do interior do Nordeste. Então tenho certeza que o pessoal de Roraima, lá de Boa Vista, vai receber muito bem o Cruzeiro. Espero que não apronte, né?
Eu tenho medo de Copa do Brasil. Já fui eliminado por cada um, que eu tenho muito medo. Mas que é o campeonato mais democrático do Brasil,
é legal,
né? Não tenho dúvida. É mesmo.
Então um abraço para o pessoal de Boa Vista, um abraço, claro, para todos os ouvintes do Conexão Senado, para você e para a Rita.
Obrigada, Rodrigo.
Obrigado, Rodrigo. 8:30, a gente encerra então o nosso 11 minutos desta segunda-feira.